Eu queria voltar um pouquinho. Semana passada nós vimos aqui um trecho e faltou alguns complementos. Eu queria só voltar o trecho anterior e fazer alguns comentários. Então nós vimos até agora que o Moshe atrasou, entre aspas. Ele veio no prazo que ele viria de qualquer jeito, mas para o povo ele estava atrasado. E o povo então se juntou sobre o Aharon, quer dizer, se juntaram contra o Aharon, e falaram para o Aharon fazer um guia, um líder que vai continuar seguindo adiante, já que o Moshe, não sabemos o que aconteceu com ele, sumiu, desapareceu. E como o Midrash diz que o Satan fez eles verem o Moshe num caixão em cima da montanha, até entenderam que realmente acabou, Moshe já era. Aí o Aharon fala para eles, tirem as joias, peguem as joias das suas mulheres e dos seus filhos, das suas filhas e tragam para mim. E eles não quiseram esperar, porque as mulheres não quiseram dar. As mulheres brigaram, imagina o que você vai fazer. Então eles pegaram as próprias joias e deram para o Aharon. E o Aharon embrulhou tudo isso e acabou fazendo com isso, derretendo o ouro, fizeram um bezerro de ouro. E aí declararam, esse é o Deus de vocês, Israel, que tirou vocês do Egito. E como nós já vimos, primeiro vale lembrar, nós falamos semana passada, que era o ouro que eles pegaram aqui, arrecadaram, era algo em torno de 5.300 quilos de ouro, que eles fizeram o bezerro. E essa declaração, que esse é o Deus que tirou vocês do Egito, quem fez foi aquele grupo do Erev Rav, aquele grupo de pessoas que se juntaram ao povo quando nós saímos de Mitzrayim. Quer dizer, eles que incitaram toda a bagunça. Aí o Aharon viu o que estava acontecendo e falou para eles, deixa que eu construo um altar, se vocês querem fazer, se vocês querem fazer alguma coisa com ele, então deixa que eu construo o altar, assim vai tentar demorar. E amanhã nós vamos fazer uma festa para Deus. E desta forma, Aharon pensou, amanhã de manhã o Moshe desce da montanha e pronto, resolveu toda a parada e não vai ter nada. Só que eles acordaram cedo da manhã e já foram lá no altar que o Aharon montou, construiu, e fizeram oferendas, trouxeram oferendas para o bezerro. E aí eles sentaram para comer e beber e depois se levantaram para fazer bobagem. Letzachek, para debochar. Nisso, Moshe está em cima da montanha. E Hashem fala para Moshe, vai e desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se desviaram do caminho. Quem é o seu povo? Aquela turma que eu, Hashem, falei, não tem por que aceitar eles. Eles são oportunistas, são aproveitadores. Mas você, Moshe, confiou muito e achou que eles eram pessoas idôneas, estão querendo se converter, querendo fazer parte do nosso povo. Você aceitou, esses que você aceitou é que fizeram todo o problema. Eles se desviaram, Sarumaher, eles se desviaram rápido do caminho que eu ordenei e fizeram um bezerro de ouro. E se ajoelharam para ele e fizeram oferendas para ele e disseram que esse é o Deus de Israel que tirou vocês do Egito. Então se desviaram rápido, rápido. Eles receberam a Torá em Shavuot, está dando 40 dias, e eles já conseguiram ir tão longe. E Deus então falou para Moshe, eu vi esse povo, que eles são muito teimosos. E agora, me largue, e eu vou ficar nervoso com eles e acabar com eles. E eu farei de você um povo grande. Eu vou fazer um novo povo a partir de você. Vaihal Moshe, aí Moshe reza para Deus. E diz para Deus: Deus, por que você vai ficar bravo com o seu povo, que você tirou eles do Egito com grande força, com mão forte? Você demonstrou tudo o que você demonstrou. Você sabia que um dia eles vão ser assim, se você mesmo conhece a natureza deles. Você sabia que eles vão aprontar alguma ainda. E mesmo assim você tirou eles do Egito. Então, por que agora acabar com eles? E ainda por cima, o que vão dizer os egípcios, que viram tantos milagres? E você demonstrou perante as nações a força, o seu poder, e de repente se tirou todo mundo do Egito para matar todo mundo no deserto? Qual a lógica disso? Então, Deus, se acalme e não faça isso com eles. Lembre-se de Abraham, Yitzhak e Israel, os seus servos, que você jurou para eles que você daria a eles uma descendência grande e a terra de Israel você daria para eles. E aí Hashem mudou de ideia de fazer mal para o povo, conforme ele havia dito antes.
Meir?
Sim.
Você consegue desligar meu som? Eu não estou conseguindo porque estão vindo pamonha aqui do rádio.
Pamonha? Bom, não estou ouvindo barulho, mas tudo bem. Desliga o som do pamonha.
O meu não está desligando.
Vamos ver se vai. Ó, foi. Tá bom. Então Deus fala para Moshe aqui: desça, porque o seu povo se desviou rápido do caminho. O Rebbe de Slonim pergunta: por que que o Moshe teve que descer? Depois a gente vai ver, ele vai descer, vai ver o que está acontecendo. Aí ele vê, olha só, e aí ele quebra as tábuas. Você não acredita em Deus? Deus falou para você: vai lá, desce, você vai ver só o que eles fizeram. Então, você não acreditou que eles fizeram isso? Precisava descer para depois de ver que eles estão dançando em volta do bezerro, aí quebrar as tábuas? Você já sabe que eles estão fazendo isso. Deus te informou, já quebra as tábuas imediato. Porque o Moshe precisou descer para confirmar o que estava acontecendo. Diz o Rebbe de Slonim que não é que o Moshe desceu para confirmar. É lógico que ele acreditou em Deus, Deus falou para ele o que está acontecendo. O que o Moshe está nos ensinando aqui é sobre a chave da tshuva. A chave do arrependimento é a pessoa perceber que ele tem culpa. É a pessoa perceber que ele cometeu um erro. Ele perceber que ele cometeu uma infração. Quando uma pessoa se sente mal de algo que ele fez, isso demonstra que ele está sentindo a culpa. Ele está percebendo o erro. E agora sim, ele está preparado para um retorno, para fazer tshuva. Ele está envergonhado do que ele fez. O Moshe acreditou em Deus. Deus falou para ele que o povo está pecando, pisando o bezerro de ouro. Ele acreditou. Mas o Moshe pensou: ainda há esperanças. Se eles tiverem remorsos do que fizeram, então nós podemos traçar para eles o caminho para o arrependimento. Traçar um caminho para retornar a Deus. Quando Moshe desceu da montanha, ele estava confiante nisso. Quem sabe, ainda dá para fazer tshuva. Quando ele chega embaixo e vê que com tudo que eles fizeram, eles ainda estão dançando, alegres em torno do bezerro, Moshe percebeu que ninguém aqui está com sentimento de culpa, muito pelo contrário. E se eles não estão com sentimento de culpa, então, infelizmente, não é neste momento que eu vou conseguir salvar a situação. E por isso ele entendeu que precisa tomar uma atitude drástica para fazer as pessoas se conscientizarem do ponto onde eles chegaram. E por isso ele joga as tábuas no chão, quebrando. Aí as pessoas se assustaram. Eles se assustaram, começaram a perceber que alguma coisa está muito errada aqui. Imagina, Moshe desceu com tábuas que Deus mandou para nós, com aquilo que nós aprendemos e ouvimos em Shavuot. Moshe quebrou. Opa, peraí. Ele podia ter falado, daqui a pouco eu dou para vocês, vocês têm que fazer tshuva. Não, ele jogou, quebrou. Aí sim eles entenderam a gravidade do que eles estavam fazendo. Uma outra expressão interessante aqui. Deus fala para Moshe, vai e desça, porque o povo se desviou rapidamente do caminho que eu ordenei. O que quer dizer rapidamente? O Rav Yerucham Leibovitch pergunta, qual a diferença se eles se desviaram rápido ou devagar? Eles erraram. Eles são culpados do que eles fizeram. Qual a diferença se eles fizeram isso lentamente ou se eles fizeram isso rápido? Porque a Torá enfatiza, a Shem enfatiza para Moshe, pois eles se desviaram rapidamente do meu caminho. Diz o Rav Yerucham Leibovitch, se eles tivessem se desviado lentamente, é lógico que eles seriam tão culpados quanto, mas pelo menos seria um pouco mais compreensível. Eles estavam no Monte Sinai, eles ouviram Deus falar com eles diretamente. Anohi Hashem Elokecha, eu sou seu Deus. Não tenha e não faça estátuas, não faça idolatria. E é natural que uma pessoa, quando passa por uma experiência impressionante, essa impressão fica durante um tempo, depois vai devagarzinho se perdendo. Mas é devagar. Aqui, nós estamos falando de 40 dias depois que eles ouviram Deus falar com eles. Já se perdeu tudo? Já esqueceram tudo? Isso Hashem está cobrando aqui. E diz para Moshe, se eles ainda se desviassem devagar, eu entendo, é natural do ser humano, mas assim rápido, isso é algo gritante. Como tão rápido eles já se esqueceram? É igual, no final de Yom Kippur. A pessoa viveu Yom Kippur com todo aquele, com toda aquela seriedade e com toda aquela devoção. E aí termina Yom Kippur. Tem sinagogas que se reza devagarzinho, depois Arvit, com calma. E eventualmente Avdalá, depois indo na sinagoga, tudo com calma. Tem lugares que é o estouro da boiada. Como pode ser uma coisa dessas? Você acabou de viver Yom Kippur e em um clique, assim, de repente, já esqueceu tudo, já não precisa mais rezar? Essa é a cobrança que Hashem está fazendo aqui. Quando a pessoa passa por uma experiência de elevação espiritual, precisa durar um tempo. Não pode deixar isso escapar de uma forma tão rápida. Nós vimos que existe toda uma discussão entre os nossos mestres, se o pecado do povo aqui foi idolatria mesmo, ou se não chegou ao ponto da idolatria, e esses que eram Erevrav, que eram dos egípcios que estavam misturados no povo, esses realmente queriam idolatria. Mas esses que faziam parte do nosso povo, não queriam fazer idolatria. O que eles queriam era um líder no lugar do Moshe. O Moshe morreu, não temos, então precisamos de um novo líder. Mas, se você perdeu o líder, você quer um líder novo. Você vai pedir um bezerro de ouro para ser o seu líder? Qual a lógica disso? Tem a Aaron. Pede para o Aaron, fala: Aaron, olha, o Moshe sumiu, você não quer assumir o lugar dele? Por que não pegar alguém que já vive entre eles, um ser humano normal, decente, e pedir para ele assumir o lugar? Tem um motivo que o Aharon não queria que colocasse outra pessoa, porque depois ele sabia que Moshe vai voltar. Aí Moshe volta, como é que fica? Quem agora é o líder do povo? É o Moshe? Ou é o outro sábio que colocaram no lugar? Vai dar bagunça. Pode dar briga. O Moshe pode acabar querendo passar para esse, porque ele vai ser mais humilde, deixa, fica ele. Não vai dar certo. O próprio Aaron não queria, porque ele também não queria ofender o irmão. Imagina, desce o Moshe, como assim, você é o novo líder? Ele não queria ofender o irmão. Mas o Avnei Shoham diz que o povo de Israel não confiava em seres humanos. Eles não queriam confiar no ser humano. O ser humano tem liberdade de escolha. Hoje pode ser que ele está um líder seguindo os preceitos e todas as regras que Deus ditou para ele. Mas amanhã, de repente, o líder resolve fazer o que quer. E nós onde ficamos? Nós queremos um líder que vai ser fiel a Deus. Para que seja fiel a Deus, não dá para ser nenhum ser humano. E por isso eles pediram: faça algum ser que vai ser totalmente submisso a Deus, um robozinho de Deus, e aí nós podemos confiar cegamente nele. Que ele não tem Yetzer Hará, não tem mau instinto. Ele nunca vai querer fazer algo que é contrário à vontade de Deus, e assim nós podemos seguir cegamente o que ele diz. Mas se é assim, por que até agora eles aceitaram Moshe? Moshe também é um ser humano. Eles aceitaram Moshe, mas não querem aceitar o Aharon ou outro, tem que ser o bezerro. O Moshe é diferente, porque afinal de contas, no Monte Sinai, Deus falou com Moshe na frente de todo o povo, e declarou que ele é que vai passar tudo para vocês. Se Deus deu credibilidade e carta branca para Moshe, então nós podemos acreditar cegamente no que o Moshe falar, certeza que é o que Deus está querendo, e certeza que ele nunca vai se desviar do caminho. Senão Deus não teria dado credibilidade. Então por isso no Moshe eles podem acreditar. Mas outra pessoa, não tem quem acredite. E por isso eles pediram para fazer um bezerro. Quer dizer, no fim das contas, a intenção que eles tiveram é uma intenção positiva. Nós queremos um líder que seja totalmente fiel a Deus. Por esse lado, a escolha deles é correta. Só que as intenções podem ser muito boas, mas existe uma Torá que dita as regras. E se a Torá diz não pode fazer esculturas, não pode fazer, e ponto final. Ah, mas eu tenho boa intenção, eu quero fazer uma escultura porque ela vai me ajudar a servir a Deus. Lindo, maravilhoso, mas na Torá diz que não pode. E se não pode, esquece essa boa intenção, lixo com esse negócio, não pode fazer. E assim é que eles se desviaram aqui do caminho e acabaram fazendo o que não deviam ter feito, porque a Torá diz que não pode fazer uma escultura. Aqui, eles se desviaram rápido, como nós falamos antes. Tem uma passagem no Talmud, onde o Talmud diz que uma pessoa não vai fazer idolatria de repente. Não é de repente que dá uma louca e vai fazer idolatria. O Talmud diz que é todo um caminho. Primeiro ele diz que fazer só isso daqui não é tão proibido, e aí ele faz. Depois no dia seguinte, mas isso também não é tão proibido, e vai fazer. E depois, devagarzinho, ele vai descendo, 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 até que ele chega a fazer realmente idolatria. Mas aqui nós vemos que eles foram rápidos. Como que eles conseguiram chegar tão rápido num nível que normalmente demora para a pessoa chegar? Diz o Rosh Vladimir que aqui nós aprendemos uma lição muito importante. O Moshe atrasou, como está escrito, Boshesh Lavo. Ele estava lá 40 dias no Monte Sinai, e chegou o dia que ele deveria descer, teoricamente, e ele ainda não desceu. Veio Satan e confundiu as pessoas. Ele fez ficar tudo escuro, e eles verem o Moshe no caixão. Isso trouxe uma depressão muito grande sobre o povo. Quando uma pessoa está deprimida, quando uma pessoa está desesperada, tudo pode acontecer. Eles podem se desviar rápido do caminho que eles aprenderam. Porque da mesma forma que quando se trata da saúde física da pessoa, se baixa a resistência, Deus nos livre, a pessoa pode pegar uma doença. Quando baixa a resistência espiritual da pessoa, emocional da pessoa, ele também pode ser atingido por doenças espirituais. E esse desespero e essa depressão pode levar ele a fazer pecados. Mesmo quando a pessoa está numa situação difícil, durante a vida tem momentos que a pessoa está mais deprimida, ele precisa manter a dignidade, o orgulho de ser um judeu, a honra de ser um judeu, para se manter firme e não permitir e não deixar que pensamentos de pecado tomem conta dele. Tem uma passagem no Talmud que fala sobre o rei Salomão. Shlomo HaMelech. E a Gemara diz que mais para o fim da vida, o rei Salomão foi perdendo o seu reinado, foi perdendo o seu poder. Até que chegou um ponto que ele molech al maklo. Ele dominava o seu cajado, que isso significa que ele reinava só sobre a equipe próxima dele. Ele era um rei poderosíssimo. Foi das épocas áureas do nosso povo. Mas no fim da vida ele se transformou em, entre aspas, nada. Não era mais um rei. A interpretação simples do Talmud é que ele se tornou, ele perdeu o reinado ao ponto tal que no fim da vida ele era rei do cajado dele. Querendo dizer que ele não tinha mais poder nenhum. Rav Chaim Shmulevitz diz que o Talmud está querendo nos ensinar aqui a sabedoria do rei Salomão. Mesmo depois que ele perdeu tudo, e uma pessoa normal se perde todo esse poder, de repente, ele pode ser esmagado pela derrota. O rei Salomão quis manter a dignidade para pelo menos ele continuar governando a sua própria equipe. E com essa sabedoria do Shlomo e com essa atitude, ele consegue se manter firme perante o mau instinto, mesmo no momento que ele poderia estar desesperado. Isso nos ensina que a pessoa deve buscar soluções, soluções espertas, inteligentes. Se ele está passando por um momento de depressão, ele está passando por um momento de dificuldade, é um momento que é propenso para o Yetzer Hará, o mau instinto, levar a pessoa a pecar. O que então a pessoa faz para não chegar a esse estado? Ele precisa inventar alguma coisa que vai pelo menos trazer um mínimo de dignidade para ele. Trazer um mínimo de poder para ele. Alguma coisa que ele sente que ele pelo menos é útil para isto. Isso inclusive é o que nossos mestres falam sobre a importância da pessoa sempre estudar Torá. Porque dessa forma, mesmo quando ele estiver já idoso e já tem um monte de coisas que ele não consegue mais fazer, já não tem mais forma física para fazer, e aquelas coisas que normalmente ele fazia sozinho, não dá mais para ele fazer. Ele ia no banco, não dá mais para ir no banco. Ele consertava coisas, não dá mais para consertar. O que for. Chega num ponto que ele não consegue mais fazer tudo o que ele fazia. A tendência da pessoa é entrar em depressão. Se ele entra em depressão, a porta de fazer coisas erradas está aberta. Mas se ele sempre estuda a Torá, mesmo quando ele estiver idoso, abrir um livro, estudar e sentir a doçura de estudar, isso sempre dá. E dessa forma ele se mantém governando alguma coisa ainda, assim como Shlomo HaMelech. Pelo menos ele se sente útil, ele vê que não, tem uma motivação para levantar da cama de manhã. E dessa forma impede ele de cair nas tentações do mau instinto. Outro detalhe também interessante é sobre o que aconteceu com Aharon nessa história toda. Quando o povo se junta e exige do Aharon, você precisa fazer alguma coisa. E depois eles declaram que esse é o Deus que nos vai guiar. Parece uma acusação muito forte contra Aharon. Aharon é culpado desse pecado. Ele que fez tudo. O povo veio reclamar, mas ele que foi fazendo, ele pegou, pediu ouro, ele pegou o ouro, ele fez o bezerro, ele montou o altar. Tudo foi feito pelo Aharon. No entanto, nossos mestres nos explicam que o Aharon agiu o tempo todo pensando em Deus. E primeiro ele pensou, se eu nomear como líder do povo Caleb ben Jefuné, que era o cunhado dele, casado com a Miriam, ou se ele nomear o Nachshon ben Aminadav, que era o chefe de Yehudá, da tribo de Yehudá, como líder, ele vai ter problemas, porque o Moshe depois volta e ele vai ter uma disputa quem é o líder. E se ele não agir, então o povo vai acabar nomeando alguém por conta própria, isso pode ser pior ainda. Se ele mesmo assumir o Aharon, ele vai ofender o Moshe. Moshe vai achar que ele está usurpando o poder. Pelo menos o Aharon pensou que o irmão vai pensar isso. Por conta disso, o Aharon resolveu recorrer à tática de ganhar tempo. Vão pedir as joias para suas mulheres. Pensou aí, as mulheres vão enrolar eles, não vão querer dar. E assim vamos ganhar tempo. No final, quando as mulheres não quiseram dar, eles vieram correndo e deram as próprias joias. Aí o Aharon pensou, então vamos ganhar tempo pelo menos com o altar. Eu vou construir o altar, eu vou demorar bastante para conseguir. Amanhã nós vamos fazer a festa. E ele ganhou esse tempo. Eles só voltaram no dia seguinte. O problema é que eles voltaram no dia seguinte cedo demais. E já foram fazendo. O que nós aprendemos com essa interpretação toda, que nossos mestres nos ensinam do que passava na cabeça do Aharon? Isso nos ensina que quando você vê alguém fazendo algo, não tire conclusões precipitadas. Como nossos sábios falam, você deve julgar toda pessoa favoravelmente. O Aharon está fazendo o bezerro, o Aharon está fazendo o altar. Opa, o Aharon que fez. O Aharon está fazendo idolatria. Calma. Você está sendo precipitado, só porque você viu alguma coisa. Para e pensa um pouquinho. Quem disse que é exatamente o que você está imaginando? Talvez é algo diferente do que você imagina. O Aharon estava tentando de todos os jeitos ele fazer para que isso leve mais tempo e o Moshe possa voltar. Porque se deixar eles fazerem, em 2 minutos está tudo pronto e já estão fazendo bagunça. O Rav Huttner costumava dizer que sempre há chances e o momento certo de se usar todos os tipos de traços de caráter, seja positivo ou seja negativo. Existe tempo para usar a raiva, existe o tempo para usar ciúmes. Tudo tem o tempo certo de se usar, mesmo que algo que é negativo, tem coisas que precisam, que necessitam disso. Alguém está fazendo uma coisa errada contra a Torá, às vezes precisa de uma bronca, não tem outro jeito, tem que impor a raiva. A pessoa vê que alguém consegue fazer uma mitzvah melhor do que ele, ou estuda melhor do que ele, nesse caso é bom ter ciúmes. Ciúmes que levem você a tentar se aprimorar e conseguir fazer as coisas de uma forma melhor. E o Rav Huttner então dizia, isso nossos sábios dizem, que todos os traços de caráter podem ser usados em algum momento. Mas o Rav Huttner costumava perguntar, quando que pode se usar o Krumkeit, que é uma mente distorcida? Quando que pode se usar isso? Ele dizia, é quando você vê alguém fazendo algo e você tem como dar um benefício à dúvida do que será que essa pessoa está fazendo. A tendência é a pessoa logo atacar. Logo achar que ele está fazendo uma coisa errada. Mas a pessoa, nesse momento, deve usar da mente distorcida, do pensamento distorcido, e pensar, de repente, essa pessoa teve uma boa intenção. Talvez não é exatamente o que eu estou pensando que ele fez. Talvez ele não é tão culpado quanto eu imagino. Tudo isso pode ser feito por intermédio de um pensamento distorcido. O Aharon acaba se tornando o sumo sacerdote, Kohen Gadol. E nossos mestres nos dizem que não é que o Aharon se tornou sumo sacerdote apesar de ter tido alguma participação no bezerro de ouro. O Aharon foi escolhido por Deus como o sumo sacerdote justamente pela participação no bezerro de ouro. Por quê? Porque o Aharon, quando viu o que o povo estava prestes a fazer, ele pensou, o que eu posso fazer? O que seria melhor fazer? É dizer para eles que eles estão loucos. Não pode fazer isso. Vocês estão errados, não façam isso. Isso seria talvez o melhor. Mas o sobrinho dele já fez isso, o Hur, e foi assassinado. Quer dizer que se eu falar para eles não fazer, eles vão matar o Aharon também e vão fazer. Então não vai valer a pena. A situação só vai se agravar. Eles já mataram o Hur, que era profeta, e eles vão matar o Aharon, que é Kohen, que é sacerdote. E se isso acontecer, a situação do povo vai se agravar demais. Como nós vemos bem mais para frente, na época da destruição do primeiro templo, uma das coisas foi a gota d'água. Foi quando mataram o profeta e o Kohen Gadol. E o Aharon pensou, se isso acontecer agora, é algo que passa de todos os limites. E se Deus já está bravo e já vai ficar bravo com o bezerro que eles estão fazendo, o que for que eles façam agora de idolatria, imagina só se eles ainda, além de já terem matado, o Hur ainda me matarem. Não vai ter perdão para eles. Então eu preciso achar uma forma de salvar o povo. Qual a forma que eu tenho para salvar eles? Se eu pegar este projeto deles nas minhas mãos, e eu vou direcionar da forma que eu quero, para tentar ganhar tempo. Mas depois vão dizer que eu fiz idolatria. Que digam. E se Deus ficar bravo comigo, que eu participei de idolatria, então não tem problema, que Deus me mate depois. Mas pelo menos o povo vai continuar vivo. O nível de Messirut Nefesh, o nível de alto sacrifício que o Aharon atingiu aqui, é um nível extremamente alto. Ele estava pronto a entregar a própria vida dele para Hashem, participando de algo que ele não concorda, participando de uma transgressão tão grave, mas no cargo onde ele se encontra agora, é a única forma que tem de se salvar o povo inteiro. E por isso, depois, Hashem fala para o Aharon, já que você estava disposto a entregar sua própria vida pela nação, você merece ser o sumo sacerdote. óbvio que isso não é algo que qualquer um pode fazer, esse tipo de contabilidade. Ah, eu vou agora então pecar nisso, porque se eu fizer esse pecado, então eu vou salvar não sei o que lá. Isso são contabilidades que não estão no nosso nível. Um tzadik consegue chegar a uma contabilidade dessas, muito mais ainda quando está envolvendo o povo inteiro, não é uma coisa só pequena. Não é que ele vai participar para uma pessoa se salvar, não. Ele está participando, de certa forma, passivamente, ele está tendo participação para salvar a nação inteira. E uma vez que ele chegou a esse nível, Hashem depois escolheu ele como aquele que seria o sumo sacerdote, o Kohen Gadol do nosso povo. É interessante que Hashem fala para o Moshe: veja que esse povo é um povo. Ra'iti et ha'amazeh, eu vi esse povo, ve'hini'am ke'she'orevhu. Ele é um povo de teimosos. E Hashem quer acabar com todo o povo por conta disso e montar e construir uma nova nação a partir do Moshe. Mas o Moshe reza para Deus. E mais para frente, nós não chegamos nesse pedaço, bem mais para frente, mais para o fim de todas as preces do Moshe, o Moshe diz para Deus: Yelechna Hashem bekirbeinu ki'am ke'she'orefu. Deus, siga conosco, porque esse povo é um povo teimoso. Deus queria acabar o povo, acabar com o povo, porque eles são teimosos. E depois o Moshe reza e fala: Deus, venha conosco para a terra de Israel, porque nós somos teimosos. Se a teimosia era motivo para acabar com o povo, como de repente o Moshe usa deste pretexto para dizer para Deus acompanhar o nosso povo? Diz nossos mestres que Moshe falou para Deus: é verdade, esse povo é um povo teimoso. Concordo com você. Mas essa teimosia tem um lado positivo. Onde você encontra um povo que depois de 2000 anos de exílio, de perseguições, festeja, por exemplo, uma noite do Seder com alegria, como se a gente acabou de sair do Egito? Onde você encontra um povo que, quando está sendo levado para câmaras de gás, gritam Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Só o seu povo, que é teimoso, é que são capazes de, apesar de passarem por situações difíceis, eles só fortalecem mais a sua fé em Deus e o seu amor a Deus. E é verdade que, por um lado, eles são teimosos, estão aprontando algumas, mas, por outro lado, é graças a essa teimosia do nosso povo é que nós nos mantemos fiéis constantemente perante Hashem. E por isso que o Moshe, mais para frente, utiliza justo esta virtude do nosso povo, que acaba sendo uma virtude, para rezar para Hashem: Hashem, venha conosco, justamente porque eles são teimosos, vem junto. Bom, até aqui essa parte, e Em seguida, a Torá vai contar para nós sobre a descida do Moshe da montanha. Até agora, é a ordem que Hashem falou, vai, desce. O Moshe queria descer de imediato, mas quando ele viu que Hashem está muito bravo, e de repente até eu desço, vou ver o que está acontecendo, faço o que tem para fazer e volto, Hashem já vai selar o fim desse povo. Então é melhor primeiro acalmar os ânimos aqui. Então primeiro ele reza para Hashem. Depois que ele vê que Hashem falou, tá bom, não vou acabar com eles, tá bom. Aí sim o Moshe desce da montanha, e como nós vimos, não para confirmar o que eles estão fazendo, mas sim para ver, quem sabe, ainda há esperanças. Eles estão com um sentimento de culpa, dá para fazer eles fazerem tshuva. Só que, infelizmente, não é o que ele vai encontrar. Ele vai descer e vai descobrir que eles, muito pelo contrário, eles estão totalmente absortos, enterrados na falha deles, felizes, cantando, dançando em volta desse bezerro. E aí o Moshe, vayifen vayered Moshe min ahar. O Moshe se vira e desce da montanha. E leva as duas tábuas, testemunhas, nas suas mãos. O que quer dizer que ele se virou e desceu? Ele se virou de costas para descer de costas. Isso significa vayifen vayered Moshe min ahar. Ele se virou de costas, porque aqui é mais uma vez um lugar onde nós vemos sobre o conceito de quando nós nos encontramos num lugar sagrado, nós não saímos de costas para o lugar. Não se dá as costas para o lugar, e sim se sai de virado para o lado, você está saindo. Então ele se virou, Hashem está dando para ele as tábuas, e de repente vai virar as costas para Deus e descer? Não. Ele desceu de costas. E por isso, quando nós saímos da sinagoga, chegamos na porta, temos que virar e sair de costas. Quando nós estamos no cótel, tem que sair de costas. E assim por diante. Como, inclusive, até a própria, o próprio protocolo na frente de qualquer rei. E também ninguém dá as costas para o rei, sempre sai, dá uns passos para trás e sai de lado. Assim também nós temos que fazer quando nós saímos de um lugar sagrado, e é isso que o Moshe está fazendo aqui, quando ele se vira para o lado de Hashem e sai de costas.